Aqui começa mais um mergulho direto nas fontes. Hoje a análise é inteiramente focada nas notícias publicadas pela ONG Cidadão Alerta durante a semana que passou. E olha, a Primeira Guerra Mundial durou 1.566 dias.
É, e o conflito atual lá no leste europeu acabou de passar dessa marca brutal, né?
Exato. E a gente sente esse efeito dominó invisível no bolso o tempo todo. Tipo o preço do pãozinho na padaria, ou o encarecimento dos fertilizantes que afeta a nossa produção agrícola. Mas o relatório da ONG traz um foco, meio paradoxal sobre a tecnologia.
Isso, a tecnologia que, em tese, deveria resolver as coisas. Porque, assim, o uso massivo de drones e de inteligência artificial criou um impasse absoluto no campo de batalha. Antes existia aquela chamada neblina da guerra, sabe? Que permitia táticas de surpresa, avanço de tropas. Hoje, o monitoramento em tempo real por IA simplesmente elimina qualquer ponto cego.
Nossa, eu fico chocada. Então, qualquer movimentação já é.
Detectada e neutralizada na mesma hora.
Ou seja, a tecnologia que supostamente traria uma vantagem tática, na verdade, engessou completamente as linhas de frente.
Exatamente. Transforma uma guerra de movimento numa guerra de atrito infinito.
E isso prolonga o dreno econômico no planeta inteiro, porque mantém os custos de energia e logística lá em cima.
Sem dúvida, afeta toda a cadeia produtiva global.
Lá no litoral do Paraná, a Fundição Guara está transformando lixo em referência internacional de arte.
Ah, a técnica do vidro celular. É um projeto fantástico da artista Desirée Cegolo.
Sim, e o processo relatado é fascinante. Eles trituram o vidro que iria para o lixo e misturam com um agente expansor.
Aí vai pro forno em altíssimas temperaturas, né?
E aí essa mistura cria milhares de bolhas de ar lá dentro. O que era um material rígido e liso vira uma estrutura porosa.
Fica tipo uma pedra pômice, uma esponja vulcânica. E eu fico surpreso porque a técnica impressiona muito pela inovação física, mas o impacto estrutural do projeto ainda é maior.
Caramba, como assim?
A fundição retira 2 toneladas de resíduos de vidro do meio ambiente todo ano.
Nossa, 2 toneladas!
Pois é. E além disso, eles oferecem capacitação gratuita para mulheres em situação de vulnerabilidade, caiçaras, estudantes da rede pública. É a economia criativa operando na prática.
Que iniciativa incrível!
Total. Isso rendeu ao projeto o selo SESI ODS 2025, que é um reconhecimento bem rigoroso pelo cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.
Aquela cena clássica dos torcedores japoneses recolhendo o próprio lixo e limpando as arquibancadas na Copa de 2026 voltou aos holofotes da ONG.
É a ilustração perfeita daquele conceito japonês, o Meiwaku.
Meiwaku?
É, que é basicamente uma aversão cultural profunda a causar transtornos aos outros. Para eles, deixar sujeira para trás é transferir um problema logístico para a próxima pessoa.
Ah, entendi. É uma visão de cidadania muito calcada nessa contenção individual, né?
Exato.
Aqui no Brasil, o exercício prático da cidadania muitas vezes exige uma ação bem mais combativa do cidadão, como consumidor. Um ótimo exemplo são as famosas leis das filas.
Bem lembrado. O exercício cidadão aqui envolve documentar as falhas do sistema para poder garantir os direitos. A orientação clássica é reunir provas, tipo guardar aquela senha com horário impresso.
Isso, para poder acionar o PROCON quando a demora passa do limite da legislação municipal.
Só que o relatório destaca uma mudança importante na jurisprudência. O Superior Tribunal de Justiça determinou recentemente que essa demora não gera mais indenização por dano moral de forma automática.
Sério? Então só a raiva de ficar perdendo tempo na fila não basta mais?
Não basta. Fica até o aviso. É preciso provar que essa espera gerou um prejuízo real ou afetou um compromisso muito importante. O aborrecimento puro e simples perdeu força jurídica.
O STF tomou uma decisão recente que altera a dinâmica das plataformas digitais na internet.
Sim, o tribunal ampliou a responsabilidade dessas plataformas, mantendo o objetivo declarado de aumentar a segurança digital.
Pelo que consta nos dados, elas agora podem ser punidas caso não removam conteúdos ilícitos, o que abrange desde discurso de ódio até atos antidemocráticos.
Isso mesmo. A analogia do editor que o meio jurídico está usando é muito precisa.
Então o STF está mudando a visão sobre as redes sociais. Elas deixam de ser só aqueles murais públicos onde qualquer um cola um cartaz.
Passam a ser tratadas como editoras que precisam monitorar ativamente o que está publicado. O novo entendimento exige uma postura ativa e preventiva das empresas.
Ah, entendi. Elas perdem o escudo de serem apenas canais passivos de transmissão.
E passam a ter responsabilidade direta sobre a gestão do espaço que administram.
É um volume denso de informações para se processar em poucos dias. Mas dominar esses fatos do cidadão alerta ajuda muito a decifrar as engrenagens atuais, né? Desde a IA ditando o ritmo das guerras até essas novas regras na internet.
Com certeza. E eu deixo até uma provocação para pensarmos mais adiante. Se a responsabilidade pelo espaço coletivo for levada às últimas consequências, seja pelo dever de catar o próprio lixo num estádio ou pela exigência de monitorar intensamente o ambiente digital global, como essa cobrança constante vai mudar a estrutura e a rigidez das nossas leis no futuro?
Excelente provocação sobre até onde vai o nosso dever no coletivo. A análise de hoje fica por aqui. Até o próximo mergulho nos dados.